Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Provérbios, no Velho Testamento. Neste primeiro capítulo, nós vemos o homem na família e na sociedade. O primeiro versículo mostra-nos que o autor deste livro de Provérbios é Salomão, filho de Davi, o rei de Israel. De início encontramos um homem considerado sobre os seus dois aspectos principais, membro de uma família e no exercício da sua profissão ou envolvido na sociedade. Estas duas esferas, a família e a sociedade, obedecem de uma forma muito clara aos desígnios de Deus para o homem e para a mulher. Deus deixa escrito na sua palavra de uma forma muito clara a forma como nós nos devemos viver, nos devemos comportar nesses dois ambientes. Cada um de nós tem uma vida que deriva dos laços de sangue, parentes, primos, tios, tem um lar no fundo e ao mesmo tempo tem uma vida social, uma vida profissional, laços de amizade que nos unem a outras pessoas. O homem, por um lado, é um ser material, um ser inteligente, tem uma alma também e por isso mesmo somos extremamente complexos. Nós não podemos limitar a vida humana à esfera meramente física ou à esfera meramente emocional, ou à esfera meramente psicológica, ou à esfera meramente espiritual. Quando nós tentamos compartimentar uma destas áreas, claramente cometemos erros na nossa abordagem. O homem é um todo e ele deve ser analisado como tal. Nós não somos meramente bichos, não somos simplesmente animais irracionais. Nós, é verdade, temos um aspecto material, temos áreas físicas, temos hormonas, temos desejos ligados com a nossa vida física, como fome, sede, mesmo até o apetite sexual. Tem a ver com a nossa vida material, nossa vida física, corpórea, mas nós também temos emoções, nós também temos a nossa psique, nós também temos a nossa vida espiritual e por isso temos que interligar todos estes conceitos para termos uma vida saudável. É por isso mesmo que o livro de Provérbios nos traz então estas reflexões, que nós temos uma vida familiar, nós temos uma vida social e como nos devemos relacionar nessas atitudes entre a vida familiar e a vida social. Poderíamos dizer, por outras palavras, como nos relacionamos na nossa vida privada e na nossa vida pública. É fundamental que haja uma coerência entre o privado e o público, entre a vida familiar e a vida social. Infelizmente, muitas vezes verificamos que há pessoas que têm uma vida familiar relativamente desorganizada, que muitas vezes têm uma vida familiar violenta e depois cá para fora, para a sociedade, são pessoas simpáticas, são pessoas, enfim, de alguma forma respeitadas, mas no entanto, na sua privacidade, são quase uns monstros. É necessário efetivamente reconciliarmos o privado e o público. É necessário efetivamente reconciliarmos estes dois prismas da nossa vida para que haja uma coerência. É verdade também que na intimidade do nosso lar há determinados assuntos que nós não tratamos com todo o público. Nós temos determinadas áreas da nossa vida que são privadas, são do foro privado, íntimo. No entanto, não quer dizer que tenhamos uma vida dupla. Não é isso. Como eu já disse, temos de aprender a ter coerência entre a vida familiar e a vida social e a vida pública. Nós então estamos neste capítulo 1 e nós vimos que os versos que vão desde o verso 1 até ao 6, que nós já analisamos, eles abordam sabedoria, instrução, entendimento, justiça, juízo, equidade, prudência. São estas as virtudes que o livro de Provérbios nos propõe. A aprendizagem destas virtudes é algo que é realmente difícil, leva toda a nossa vida para nós podermos aplicar, alicerçar, conduzir a nossa vida com base nestas virtudes. E Salomão, sendo um homem extremamente instruído, ele sabia que era necessário um compromisso diário, sério, para poder pôr em prática estas virtudes. Então, é o desafio que ele deixa, como um pai que escreve para um filho. Salomão então escreve deixando estas ideias, deixando também atitudes muito práticas para que muitas vezes nós não caiamos em erros que nos vão ser bastante caros para o resto da nossa vida. É necessário então perceber que a sabedoria, a vida espiritual, a nossa vida emocional tem como base aspectos muito práticos, tem a forma como nós encaramos a vida, tem a forma como nós olhamos o mundo. E quando nós deixamos entrar na nossa mente determinados pensamentos, eles vão conduzir a nossa vida. É fundamental nós vigiarmos a forma como nós pensamos. Se nós não tivermos cuidado com os nossos pensamentos, eles se vão transformar em palavras. Se nós não tivermos cuidado com as nossas palavras, essas palavras um dia vão se transformar em atitudes. Se nós não tivermos cuidado com essas atitudes, elas um dia transformarão o nosso caráter. Se nós não tivermos cuidado com o nosso caráter, esse caráter um dia vai determinar o nosso destino. E muitas vezes nós não nos apercebemos como o nosso pensamento é fundamental. Tudo começa na mente. E muitas vezes o nosso destino é traçado, ficamos com marcas profundas na nossa vida porque simplesmente não vigiamos a forma como pensamos. O verso 7 aqui do nosso livro de Provérbios, do capítulo 1, começa por nos dar o mote de todo o livro. E ele dá, de facto, uma premissa que eu creio que é fundamental nós abraçarmos para a nossa própria vida. Diz assim este verso 7. Eu recomendava, se você tivesse uma Bíblia, e se tiver a sua Bíblia aberta no livro de Provérbios, capítulo 1, eu recomendava que sublinhasse na sua Bíblia este versículo 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio da ciência, ou o princípio da sabedoria. É fundamental nós entendermos o que é o temor do Senhor. É necessário nós entendermos também o que é a sabedoria. Sabedoria não é estudos académicos. Sabedoria não é formação académica. Infelizmente, às vezes, vemos pessoas que têm uma formação académica extremamente elevada, mas que, na realidade, são pouco sábias. Há algum tempo atrás, tive o privilégio de ter estado na Assembleia da República, com várias individualidades, para debater um decreto-lei que estava para ser aprovado. E um dos eruditos que tinha sido chamado ali para dar a sua opinião, estava-se na altura a falar sobre a doação de órgãos humanos, ele foi extremamente incorreto, muito pouco sábio na sua abordagem. Porquê? Porque desrespeitou todos os presentes da sala. Era uma pessoa catedrática, enfim, bastante formada em termos académicos, mas com muito pouco respeito pelo ser humano. E quando ele tomou a palavra, considerou frases extremamente desrespeitosas para com as pessoas que ali estavam para debater este tema. Era verdade que a maioria das pessoas que ali estavam não eram médicos. Era verdade também que a maioria das pessoas que ali estavam não percebiam muito de medicina, mas eram pessoas que percebiam essencialmente o coração do homem. Eram homens e mulheres que cuidavam de milhares de pessoas. E esse erudito apareceu, falou com um desrespeito tremendo, pensando que ele, por ter cursos catedráticos, poderia desrespeitar outros seres humanos que ali estavam para refletir sobre o mesmo assunto. Então, sabedoria não tem a ver com curso académico. Sabedoria tem a ver com o respeitar o próximo, o amar o outro, o considerar, como diz Jesus, o outro superior a nós próprios. É ter um conhecimento correto e saber aplicar esse conhecimento no dia a dia. Então, sabedoria é isto. É uma pessoa que sabe determinadas coisas, mas sabe e vive essas mesmas realidades. E aqui diz o texto bíblico que a sabedoria começa com o temor ao Senhor. Então devemos realmente entender bem o que isto quer dizer. Por exemplo, dando alguns exemplos, talvez nos ajude a entender melhor o que significa temer a Deus. Em ter Deus em primeiro lugar, no fundo. É como se cada um de nós tivesse um negócio e, por exemplo, estivéssemos a tratar dos nossos negócios e ocorresse ali uma pequena mentira que aparentemente poderia ser vantajosa em determinada situação. Nesse sentido, nós pensávamos então que valeria a pena sacrificarmos a verdade para daí tirarmos dividendos para a nossa empresa. Queremos dizer que aqui estamos a pôr de lado o temor do Senhor. Estamos a dizer: eu prefiro julgar com a mentira do que falar a verdade. Porque a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo Ele é a verdade. Então, muitas vezes, nós misturamos nessa mentira alguns conceitos de verdade, e então fica ainda uma mentira mais bem orientada, mais bem disfarçada. E, como dizia o nosso poeta António Aleixo, a mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. E este é um poema de António Aleixo que eu aprecio de uma forma tremenda, pois ele reúne tanta sabedoria, tanto conhecimento de quem nós somos como seres humanos. Eu vou repetir para si, caso você nunca tenha ouvido este poema de António Aleixo, e de facto é um poema fantástico. Ele diz: a mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre à mistura um pouquinho de verdade. Então, nós, quando misturamos na mentira a verdade, ela torna-se de facto, aparentemente, mais verdadeira, essa mentira. Torna-se mais consistente. Mas isto é falta de temor a Deus. É falta de perceber que Deus é o Deus da verdade. Então, para nós temermos a Deus, temos de caminhar na verdade. Um outro exemplo de como nós podemos facilmente deixar de lado o temor a Deus é, por exemplo, passar por alguém, se calhar também no nosso local de trabalho, e nem lhe dirigimos ali a palavra. Desconsideramos aquele ser humano que ali está. Desconsideramos a experiência de vida que aquela pessoa tem. Consideramos aquilo como um objeto e não tratamos uma pessoa como pessoa. Então necessitamos temer a Deus, pôr em ordem a nossa vida com Deus, mas também com o próximo. O livro de Tiago nos diz de uma forma tremenda: como é que nós podemos dizer que amamos a Deus e desprezamos o nosso irmão? É impossível dizermos que amamos a Deus quem não vemos quando desprezamos o nosso irmão a quem vemos. Se você tem essa atitude de desprezar as pessoas que cruzam consigo, experimente ser diferente. Experimente começar a temer a Deus e cumprimentar também essas pessoas que cruzam consigo. Isso requer uma disciplina. Requer, talvez, uma mudança no seu pensamento. Como eu disse ainda há pouco, quando nós não temos cuidado com os nossos pensamentos, eles vão condicionar as palavras, as nossas palavras vão condicionar os nossos atos vão condicionar o nosso caráter vai então condicionar o nosso destino e o nosso futuro. Precisamos tomar atitudes nos nossos pensamentos, em primeiro lugar. Então eu gostaria de voltar aqui ao capítulo 1. Do livro de Provérbios, e voltar ao verso 8, para darmos continuidade. De facto, é muito rico este texto bíblico, Provérbios, capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas agora Salomão vai continuar a dizer: filho meu, ouve o ensino do teu pai, e não deixes a instrução da tua mãe, porque será um diadema de graça para a tua cabeça e colares para o teu pescoço. Mais uma vez aqui temos os pais como foco principal da educação dos filhos. Eu quero dizer isto de uma forma muito transparente e muito clara. A responsabilidade da educação dos nossos filhos não é nem da escola, nem do Estado, nem dos educadores que estão nos ATLs, nem dos avós, nem da igreja. A responsabilidade da educação dos nossos filhos é dos pais. Isto é necessário ficar muito claro. Por isso nós pais temos de ter muito mais intervenção nesses lugares onde os nossos filhos são bombardeados com informações. Eles estão ali, são bombardeados com informação e muitas vezes nós pais nos divorciamos, nos separamos das instituições onde os nossos filhos passam a maior parte do tempo. Necessitamos realmente ser pais mais interventivos. Primeiro, pais mais educativos, porque infelizmente, ao lidar com muitas pessoas que estão ligadas ao ensino, sejam professores ou auxiliares de educação, muitas vezes eles vêm e queixam-se exatamente da irresponsabilidade, da indisciplina que as crianças têm na sala de aula. É necessário nós pais, de novo, assumirmos a responsabilidade da educação dos nossos filhos. E, acima de tudo, disciplinar os nossos filhos quando eles não estão a viver de uma forma correta a sua infância, a sua juventude, quando eles não respeitam os mais velhos. Tem que começar por nós pais. Primeiro nós pais temos que começar a respeitar as autoridades. Se queremos ensinar aos nossos filhos o respeito pelas autoridades, temos nós que respeitar as autoridades. Se queremos nós ensinar aos nossos filhos que eles devem falar a verdade, temos nós que começar por falar a verdade. Se queremos ensinar aos nossos filhos acerca de coragem, nós temos de ser corajosos. Se temos que ensinar os nossos filhos acerca da perseverança, nós temos de ser perseverantes. Não podemos abraçar um projeto e logo a seguir demitirmo-nos dele. Não podemos começar um trabalho e logo a seguir faltar ao trabalho. Não podemos viver dessa forma se queremos ter jovens e crianças comprometidos e bem educados. Nós, pais, se queremos ensinar os valores fundamentais da vida aos nossos filhos, temos de ser os primeiros a viver esses mesmos valores. Então, pai que me está a ouvir, mãe que me está a ouvir, comece hoje mesmo a mudar talvez o seu comportamento em alguma área. Talvez você tenha o hábito de falar mal dos vizinhos. Eu espero que você não queira que os seus filhos repitam esse modelo. Então comece por se calar, deixe de fazer isso, deixe de falar mal de toda a gente, deixe de falar mal do seu chefe, deixe de falar mal do seu vizinho, deixe de falar mal do seu sogro ou sogra. Tenha atento na língua, como diz Tiago, tome cuidado com a sua língua. A língua é como um pequeno fogo que incendeia um grande mato. E nós em Portugal, infelizmente, temos conhecimento disso. Sabemos a desgraça e o flagelo que é a nossa floresta ser consumida ano após ano pelos incêndios. Mas a pior floresta que é consumida é a floresta dos relacionamentos. É a floresta das amizades que nós destruímos com as nossas palavras. Precisamos, de facto, de tomar mais atenção à forma como falamos acerca dos outros. Eu gostaria de voltar, então, ao texto e ver aqui convosco este verso 10. Filho meu, se suspeitadores querem seduzir-te, não consintas. Se disserem, vem connosco, embusquemo-nos para derramar sangue. Espreitemos ainda que sem motivo inocente, traquemo-lo vivo como o abismo e inteiros como os que descem à cova. Acharemos toda a sorte de bens preciosos e encheremos de despojo as nossas casas. Lança a tua sorte entre nós e teremos todos uma só bolsa. Filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda as tuas veredas, os teus pés, porque os teus pés correm para o mal e se apressam para derramar sangue. Pois de balde se estende a rede à vista daquelas aves e essa embuscam contra o seu próprio sangue e as suas próprias vidas espreitam. Tal é a sorte de todo o ganancioso e esse espírito de ganância da vida que possuem. Aqui vemos Salomão a advertir o seu filho e a cada um de nós para não nos envolvermos com pessoas violentas, com pessoas que querem derramar sangue, com pessoas que estão prontas para a batalha, para o confronto, para a guerra, mas não são capazes, de facto, de tomar cuidado, serem prudentes na forma como se conduzem. O verso 20 deste capítulo 1 ainda prossegue. Grita nas ruas a sabedoria, nas praças levanta a sua voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Até quando, honesto, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento. Atentai para a minha repreensão. Eis que derramarei copiosamente sobre vós outros o meu espírito e vos farei saber as minhas palavras. Mas porque clamei a vós e recusaste? Porque estendi a minha mão e não houve quem a atendesse? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão. Também eu me rirei das vossas desventuras, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar perto à angústia, então me invocarão. Mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me-ão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não proferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão o fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os néscios são mortos por seus desvios. Os loucos, nas suas impressões de bem-estar, os levam à perdição. Mas o que der ouvidos habitará seguro, tranquilo, sem temor do mal. Temos então aqui o texto da palavra de Deus. É interessantíssimo ver a sabedoria personificada, a sabedoria a clamar, a ensinar, a fazer um apelo no fundo a todas as pessoas que tomem ouvidos, tenham consciência do que fazem. Porque efetivamente, como diz o apóstolo Paulo, aquilo que nós semeamos é aquilo que nós colhemos. Muitas vezes algumas pessoas chegam perto de nós e dizem, Deus deve-me estar a castigar porque eu fiz isto ou fiz aquilo. E eu muitas vezes digo, não, Deus não o está a castigar. Deus simplesmente está a permitir que você colha aquilo que você semeou. E aqui o que temos neste texto bíblico é exatamente isso. Muitas vezes as pessoas se afastam de Deus, não querem saber dos princípios de Deus, não querem perceber ou temer o Senhor. Fazem o seu próprio percurso de vida. E o que Deus diz é que quando as pessoas optam por fazer esse percurso de vida, quando elas voltarem a clamar, Deus diz, agora não. Agora não há espaço para isso. Agora vão viver as consequências do que semearam. Vão colher o fruto daquilo que vocês semearam. Mas, no entanto, a palavra de Deus nos mostra, mais uma vez, o Deus de misericórdia. E muitas vezes Deus suaviza as consequências dos nossos próprios erros. Este é o Deus tremendo das Escrituras. É que é um Deus de misericórdia. Um Deus que nos dá uma segunda e uma terceira oportunidade. E talvez você já está neste momento a viver um período da sua vida difícil. Está a colher os frutos daquilo que semeou. Eu quero dizer, é talvez a altura de você se voltar para Deus. Você procurar o conselho de Deus e dizer, Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu não resisto mais. Eu não vou querer fazer mais a minha vontade, mas a tua. Por isso eu perdoa-me o meu pecado. Eu entrego a minha vida nas tuas mãos neste momento para poder passar a ouvir a tua sabedoria. Se você fizer isso, a palavra de Deus diz que Deus vem em seu auxílio e que Deus fará de si uma nova criatura. Lhe dará uma nova vida, uma nova oportunidade. E Ele o fará se você confiar a sua fé em Cristo Jesus. Naquilo que Jesus Cristo fez na cruz, morrendo por si, para lhe dar o perdão dos seus pecados. Quando você compreende estas verdades e entrega a sua vida a Cristo, então aqui começa uma nova etapa na sua vida. E este é o meu desejo sincero. Que você possa tomar essa atitude agora mesmo. Nós no próximo programa voltaremos a olhar para este livro que tem um som extremamente agradável aos nossos ouvidos e que transforma a nossa vida. Até lá, que Deus o abençoe ricamente.